Comando Marconi recebe mais uma instituição e a gente fala do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, e não atua só para Uruçanga, né, para a região, muita gente vem para o hospital. 2023 a gente quer saber como é que foi, até porque tem os atendimentos, tem a própria estrutura da Casa de Saúde, a questão financeira, como é que anda. A gente quer saber aqui um resumo desse 2023, por isso convidamos para participar conosco, já estão aqui o presidente do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Agostinho Vendramini. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed, e bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
E a administradora, né, que a gente fala, que é a Andréa Miranda, que contribui conosco mais uma vez para essa conversa. Bom dia.
Bom dia, Ed, bom dia a todos.
E aí, já um Feliz Natal passado aí, já aproveito para desejar um Feliz Ano Novo também, para não esquecer no final da entrevista.
Obrigado, né? Igualmente.
Obrigado. Vamos falar, o que é importante a gente falar primeiramente? Vamos tentar começar a falar da estrutura do hospital?
Vamos,
pode ser?
Sem problema.
Como é que tá? Porque o hospital aí já tem quantos?
95.
95, né? 90 anos. É uma estrada, né? De muitos
estrada,
atendimentos, né?
Com certeza.
É um longo caminho. Muitas já se passaram por aí, né?
E a estrutura, ela foi permanecendo, teve algumas reformas, mas esse ano também teve alguma mexida em estrutura aí também,
senhor Agostinho? Sim. Esse ano a gente teve ali o término da reforma ali da ala de saúde mental masculina, né? Que foi uma emenda aí do deputado José Lopes, aí, 250 mil. E a gente também teve ali, ó, a aquisição de um raio-x portátil.
Ultrassom portátil,
que isso aí é muito importante, Ed, que o paciente não precisa mais tirar do quarto para levar até na sala de raio-x, né? Então, o aparelho se leva até no quarto
se faz ali.
Isso, é principalmente que nós temos aqui muitos atendimentos com pessoas de mais idade ou pessoas que realmente estão com algum problema de retirada do leito. Então, esse aparelho vai auxiliar bastante nesse sentido.
É um aparelho de raio-x
portátil, é um tamanho grande e tudo, mas ele...
Né?
E o ultrassom também. Então, são vários tipos de diagnóstico que darão para ser verificado se é necessário uma cirurgia, se é necessário uma transferência ou o médico mesmo mudar a própria conduta do diagnóstico do paciente.
Já está lá à disposição, já está
funcionando. Chegou agora o ultrassom, chegou essa semana passada.
Chegou
já, recente. O raio-x faz um tempinho, estamos aguardando também, já está em funcionamento, mas estamos aguardando o deputado Ricardo Guidi para também fazer a entrega oficial, mas ele nos permitiu que já fosse usando, né?
Foi a emenda de 208 mil, né? Uma emenda dele, né? Que foi 112 mil para o raio-x e 96 mil para o ultrassom. Mas graças a Deus, as pessoas que não podem mais mexer no quarto ou coisa parecida, assim, que fica ruim para se deslocar, o aparelho vai até ali, né?
Vai até as rodinhas, imagina?
Sim, todo portátil, com digital, tudo tranquilo. Aí depois o laudo é dado pela nossa parceira Clinix, né? Então, mas de qualquer maneira, o médico que tenha o curso, principalmente de ultrassom, que nós temos as novas hospitalistas ali que já têm essa possibilidade, o próprio diretor técnico que mexe com ultrassom também, ele pode fazer um pré-diagnóstico para dar a conduta urgente do paciente.
Se é algo mais emergencial, urgente, ele já consegue fazer
O médico já consegue fazer a visualização ali na hora mesmo. Fora isso, vai para o laudo oficial, né?
Perfeito. Essa questão de estruturação, a gente fala que da estruturação, tanto a parte estrutural mesmo de prédio e a questão de instrumentos, né, dentro,
sim,
que são necessários, né?
Na parte da saúde mental ali, como o nosso presidente falou, a gente fez parte da reforma com essa emenda, né? E agora estamos em busca de mais valores com os deputados, né? O senhor Agostinho está em busca com alguns deputados conhecidos, os próprios comissão de vereadores, para a gente em busca do restante dos outros 500 mil para darmos continuidade e ficarmos com a ala masculina toda completa.
O Ed, também esse ano, tá, o hospital nós, com recurso próprio, também a gente fez, que a gente colocou aquela manta cirúrgica na rampa central ali da subida do... que sobe lá para o Santa Teresa, para lá de cima, que foi um custo de 40 mil.
Quase 40 mil.
Quase 40
reais.
Mil recursos próprios.
Só para o ouvinte entender o que seria essa manta.
Essa manta é uma manta especial, é um piso vinílico especial, onde é diagnosticado para os hospitais mesmos e clínicas, né? Que ela tem toda uma parte de higienização, a exigência da vigilância sanitária. Então, a gente reformou tanto a parte das paredes, do teto, como o do piso, porque era muito antiga, era toda emborrachada, e ali poderia haver realmente acúmulo de algum problema, uma bactéria, sujeira, essas coisas. Então, nós fizemos, ela começou a funcionar agora semana passada, liberada, né? Uhum. A presidência e a diretoria conseguiram me autorizar essa compra, estamos pagando mensalmente tudo, a gente sabe das dificuldades, né? Mas foi um avanço também para darmos continuidade com o resto do hospital, com essa aquisição de manta, quem sabe o futuro em todo o hospital.
É que ali, na rampa onde subia, era assim, era emborrachado, mas era emborrachado quadriculado. Se tu subia com um carrinho ali, ele ia tripidando.
Ah, já, a própria maca, né? Que às vezes...
Então fazia aquela... Até aquele barulho, né? E hoje em dia não.
Aí, tinha às até vezes aquela subir com assim, o paciente ali também já...
Porque temos o elevador, mas de qualquer modo, às vezes está ocupado, sim, tem uma emergência, alguma coisa, então agora vai tudo mais rápido.
Os problemas resolvidos, então, a questão da trepidação e a da higiene mesmo.
Da higiene mesmo. Ah. Vai pintar toda aquela parte aí também, né? Nós pintamos tudo, né? Aquele corredor ali.
Tá. Tem uma questão do pronto-socorro ali, mudanças, já conseguiram algo do tipo, vão conseguir,
projeto,
como é que está?
Né?
Como é que está
isso? Pois é, rapaz, isso aí a gente já teve em Florianópolis, né, que até isso aí tem coisa para nós falar, mas a gente podemos até...
Vamos falar já.
Isso aí, Ed, foi, a gente até já comentou aqui no rádio, isso aí foi, o projeto já foi feito. É um projeto de 1.580.000, isso aí estava lá.
Tivemos uma reunião que veio aí os representantes.
Sim, exatamente.
E a gente, então, não é só aquela ala ali também, que a gente quer, por exemplo, assim, mais coisas que a gente foi atrás desse recurso, né? Uhum. Inclusive, nós temos amigos aí nossos aí, que está se empenhando, né, para ver que se nos ajuda com esse valor aí, que hoje não sei mais se a gente consegue fazer nesse valor. De 1.580.000.
Os custos vão
mais. Já faz 2 anos, né?
Era para ser agora em dezembro, já estava tudo certinho, mas infelizmente nós.
Mas tem uma boa sinalização, o que vocês percebem? Assim,
sim,
que vão conseguir
tem.
Isso?
Assim, ó, é que no ano passado, no dia. Estava tudo correto para nós recebermos esse valor, e no dia 30 de dezembro, o ex-vereador, governador, desculpa, ele cancelou o repasse. Né? Então, durante esse ano, nós da administração, junto com o presidente, os diretores e mais alguns amigos, tanto de partido político como empresários da cidade, estamos em busca novamente. Já fomos a Florianópolis, a secretária já veio aqui, já sinalizou positivamente em função disso, mas ainda o recurso não chegou, mas a gente não desistiu. A minha preocupação e do presidente é exatamente porque está tudo aprovado, as licenças estão aprovadas e elas são por tempo determinado, então nós senão teríamos que tirar tudo de novo, é outro custo.
Projeto do pontinho,
tudo. Projeto aprovado na Vigilância Estadual de Saúde, e nós precisamos dar andamento, porque realmente o pronto-socorro do jeito que está... Daqui a pouco a vigilância realmente não vai mais autorizar, porque nós precisamos reformar pela qualidade, pela segurança dos profissionais e dos pacientes.
Quanto tempo ao todo o projeto? Quanto tempo não? Qual o valor do projeto?
Era 2 anos a 1.584.000.
Pode ter um reajuste aí também,
sim,
já tá?
Sim, é porque tu vê que hoje ali no pronto-socorro entra tudo por ali, né? Entra acidente por ali, entra consultas por ali, entra pessoas doentes. É tudo,
a intenção
tudo
que é fazer uma reforma geral ali, mano?
Reforma geral conforme as normas da vigilância.
E separar, né? Aí, por exemplo, acidente, entra por um lado, consulta no outro.
Ah, porque hoje todo...
Sim, tem toda uma normatização, né, da vigilância para esse tipo de atendimento. Bombeiro ou SAMU tem que estar direto com a ambulância na sala vermelha, as consultas entram por outro corredor. Existe uma normatização da RDC que precisa ser concretizada, né? E nós estamos em busca para dar essa qualidade aos nossos pacientes.
Tomara que dê certo, então, é uma torcida, né?
Pedimos a todos.
Nós vamos ter 2 consultórios também, né?
Também.
Que já contempla isso.
Só tem um e é pequeno, apertado, é até dificultoso para o médico trabalhar, né? Então, é tudo, tá tudo prontinho. O único problema nosso é o dinheiro. Só.
Vamos aguardar então aí o
trabalho. Mas estamos em busca, público, incessantemente, nós estamos em busca disso aí.
É que além do trabalho constante diário no hospital, tem essas outras questões burocráticas.
Essas demandas que a gente precisa ir atrás.
A gente já teve isso aí em Florianópolis, até o prefeito foi com a gente, secretário da saúde também, para nos ajudar. Uhum. E a gente também está atrás também, o Ed, é de um tomógrafo, né? Que não só isso aí, porque tendo um tomógrafo no hospital, né, André, é bem melhor. Porque chega um paciente com a barriga estufada, inchada, o médico passando pelo tomógrafo, ele sabe se se é ar ou se é alguma hemorragia, alguma coisa, então não precisa tirar dali e deslocar para outra localidade, né?
São bastante coisinhas, ele né? Mesmo, que tudo envolve dinheiro, né, seu Agostinho?
Isso, e saiu mais barato, saiu 1 milhão, né? Que a gente
está olhando. Em torno de 1 milhão de
mais
reais.
Mais caro é 2 milhões. Mas para nós, isso aí já resolveria o nosso problema, né?
A questão são as emendas, as parcerias parlamentares.
Isso, né? Nós estamos também com algumas sinalizações positivas a isso, porque a nossa grande preocupação é porque, assim, nós temos os técnicos, temos a própria Clinix, que tem os médicos que dão os laudos disso, né? Mas nós precisamos do equipamento, porque a nossa sala está pronta, toda a estrutura do hospital para receber o equipamento já está pronta.
Temos, né, profissionais capacitados também
para fazer isso. Então, nós estamos em busca disso. Então, 2024 vai ser uma meta bem, bem definitiva da gente trazer o hospital e os nossos pacientes não precisarem ser transferidos ou ir fazer o exame e voltar para o nosso estabelecimento.
Entendemos. O que foi possível fazer, o que a gente pode trazer em destaque de 2023, né, do hospital? Você que trabalha ali, tem que vir o recurso, mas vai saindo, né, porque vem os atendimentos e os insumos são utilizados, mas o que foi possível, o que vocês
Eu acho que o grande destaque do hospital foram os números de atendimentos, que vou deixar o presidente também passar esse aí, porque nós fizemos muito além do que é o nosso plano operativo, né? Que, assim, para que as pessoas entendam o que é o plano operativo. Nós temos uma contratualização com o SUS via Secretaria Municipal de Saúde, porque nós somos gestão plena, não somos gestão estadual. Então, nós temos um plano a cumprir, uma meta a cumprir para receber um valor de faturamento. E nós, graças a Deus, não estamos recebendo as internações clínicas ainda esse extra, mas nós fizemos muito mais, que o presidente vai passar os dados aqui, que muito nos orgulha de ter feito isso.
Por favor, presidente.
Tu vê, André, que nós fizemos aí uma internação, 1.791 internações. Só de psiquiatria foi 330. E internações de cirurgia, 891. Uma, né? E internações clínicas 570, que dá mais ou menos uma média de internações por mês de 163 internações mês. Então vê que passa bastante.
Isso comparado a 2022?
Isso aí de janeiro a novembro.
De janeiro a novembro. Porque nós teríamos que fazer por mês 96 internações. E nós estamos fazendo 163.
891 foi procedimento cirúrgico, foi 156. Foi urgência e emergência, né? E a média de 14 cirurgias...
Mês de urgência e emergência. Então, é isso que a gente quer dizer assim para vocês. Das 891 cirurgias, 156 foram de urgência e emergência. Então, assim, ó, e se nós não tivéssemos na cidade? Sabe? Essas emergências, esses acidentes, essas cirurgias gerais de urgência. Até o paciente chegar a uma cidade próxima, pode não dar tempo. Então, assim, a gente conseguiu, nessas cirurgias de urgência, salvar 156 vidas.
Isso é importante esse destaque.
Muito importante isso, sabe? Porque, às vezes, as pessoas não têm ideia dos números que o hospital apresenta. Fala só no financeiro, não, mas nós temos que falar, por exemplo, nós temos que cumprir 28 internações clínicas mês. A gente está fazendo uma média de 50 mês. E essa
mais
diferença.
50%.
E essa diferença a gente não recebe ainda de ninguém, nem do Ministério da Saúde.
Teria que vir de onde?
Na realidade, é uma contratualização, como nós temos, somos gestão plena, ao cuidado da prefeitura e o cuidado do Ministério da Saúde. Né, que nós estamos tentando que nosso valor aumente. O pessoal da secretaria, o Tiago, a Ingrid, já mandamos algumas coisas ao Ministério da Saúde, mas ainda não recebemos nada favorável. Então, isso o hospital arca sozinho com estes valores, com essas internações. Então, assim, ó, é um custo que o hospital tem, que ninguém cobre. Sabe? São quase 50% a mais de internações que ninguém passa para nós.
Hoje o Poder Público repassa algum valor? Como é que está a questão dessa parceria com o Poder Público mesmo?
O Poder Público ele repassa 178 mil.
O nosso convênio com a Prefeitura, ele era até o mês de agosto de R$ 158 mil para o convênio de ajuda ao pronto-socorro. Tá. Agora passaram para R$ 178.895. Esse é o convênio que nós temos com a prefeitura.
Tá. É. E ajuda a fazer o que é isso?
É, a pagar os sobreavisos do pronto-socorro, tipo anestesia, cirurgia geral, ortopedia. É, paga esse, os médicos, ajuda ao médico. O nosso custo, na realidade, é de R$ 222.000 mês. É. Mas nós temos a ajuda da prefeitura de Uruçanga de R$ 178.000.
Outras prefeituras acabam contribuindo com algo?
É, nós tivemos agora um convênio com Pedras Grandes, que auxiliou um pouquinho com doação e um pouquinho com prestação de serviços, que o senhor Agostinho vai passar esse também.
Nós temos uma parceria com eles de 30 mil... Não,
10 mil mês. 10
mil mês, na verdade.
Com Pedras Grandes.
É, com Pedras Grandes.
5 mil ele faz de doação e 5 mil de prestação de serviços.
E depois também a gente fez uma parceria muito grande também com a Clinix. Nós tínhamos um déficit ali de R$ 14 mil por mês da Clinix. E hoje nosso déficit é zero, né?
É, nós temos um convênio agora com a prestação de serviços e conseguimos, além de melhorar a qualidade no atendimento, a diversidade de exames, maior número de horários.
Porque tem pelo SUS e tem o particular também.
Tem o particular, né? E tem o convênio, exatamente. Uhum. Mas nós conseguimos tirar esse déficit do hospital. Tanto nós como a Clinix estamos muito satisfeitos e cada vez queremos aumentar mais, por isso trazermos também o tomógrafo, né?
Que bom. Que daí funciona junto com a Clinix. Vai,
funcionará
faz essa,
junto.
A gestão de
sim, como sim.
Já aproveitando assim, o enfecho da ocasião, né, já mandar um abraço lá para o seu Aguinaldo Felipe e pedir que nós nos renove de novo esse
de Pedras
essa
Grandes.
Parceria de Pedras Grandes.
Alô,
aí agora.
Aguinaldo.
É. Agora nesse ano, porque encerrou-se agora em dezembro, né? Então a gente espera que a gente volte a conversar agora nesse ano de...
É 10 mil mensal? É,
10 mil mensal,
é. Que a gente volte a conversar de novo agora a partir de janeiro, né?
Cocal repassa alguma coisa?
Não, eles terminaram o nosso convênio em junho. E a gente está tentando, porque o nosso atendimento continua, inclusive casos que não são de urgência, emergência, o pessoal vem aqui para fazer raio-x, vem aqui... E nós precisamos conversar de novo com a Secretaria e a Prefeitura de Cocal. Uhum.
Agora, já aproveitando que entramos na parte financeira, valores, teve uma sobra da Câmara, já caiu no cofre aqui de Uruçanga, né? Já caiu também para vocês, para o hospital? Como é que
não,
foi?
Por enquanto não...
Não, a sobra do 13º,
sim. A sobra do 13º, não, a sobra, sim, eles repassaram para nós... R$ 250 mil, né? A Câmara repassou...
Que é o valor da Câmara, que depois volta para o executivo e repassa...
Isso, foi um pedido da direção à Câmara de Vereadores.
Isso sobre o quê?
13º.
O 13º, que na verdade o nosso 13º é R$ 340 mil. Então a gente teve que ir atrás aí de mais um... O pessoal aí andou emprestando mais R$ 90 mil para nós para poder completar o décimo e os encargos, né?
Porque
os impostos.
Porque daí o diário ali do hospital, até para as pessoas entenderem, o que entra de essas parcerias, mas como é que é o dia a dia?
Eu ia chegar
agora. Onde é que vem esse valor?
É isso que eu ia chegar agora, assim, ó, porque nós fizemos um levantamento de tudo, como eu te disse, assim, ó, para auxiliar no pagamento do pronto-socorro, dos médicos, nós temos esse convênio com a prefeitura, que de janeiro a novembro, o repasse da Prefeitura de Uruçanga para o hospital foi R$ 1.827.845 ao longo do ano para o sobreaviso do pronto-socorro. Só que, como eu expliquei, nós somos gestão plena, então todo o nosso faturamento do Ministério da Saúde ou que venha pela Secretaria do Estado tem que passar pela Prefeitura, mas não é um custo da Prefeitura. É um faturamento que nós temos com os nossos atendimentos, sejam cirurgias eletivas, seja o nosso faturamento normal do mês, ou os próprios leitos de retaguarda, que agora a gente é habilitado para leitos de retaguarda. O que seria esse leito de retaguarda? São os pacientes que estão em outros hospitais, são pacientes de urgência e emergência, e que a gente tem habilitação para dar suporte a esse hospital, o Hospital São José ou qualquer outro hospital que a regulação estadual mande para nós, né? Passou pela prefeitura, depois o senhor Agostinho vai dar os valores diferenciados, mas pela prefeitura que não é um custo deles, uhum. 4.241.000.
É que vem do Ministério da
Saúde. Do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde. Mas isso é faturamento do hospital. É o que o hospital produziu durante o ano para a gente se manter.
Aí vem esse valor para poder...
É, aí passa pelo Fundo Municipal de Saúde e o fundo nos repassa.
Que é diferente desse 1 milhão e pouco
que passa repassado da prefeitura mesmo. Sim, 1 milhão é um custo da prefeitura. Tá. O 4.241.000 que passou pelo Fundo Municipal não é custo da prefeitura. É um repasse que o Ministério da Saúde tem que ter um intermediário, ou é o Estado ou é o município. Tá. O nosso caso é o município.
Conta da gestão plena.
Exatamente. Tá. Aí o senhor Agostinho, acho que seria interessante ele passar algumas coisas que foi de cirurgias eletivas, os valores totais, né? Uhum. Esse aqui nós recebemos em cirurgias eletivas.
Que é 1.238.466,84, né?
Tá. Esse valor a gente fez de cirurgias, de vários procedimentos, de ortopedia, cirurgia geral,
bucomaxila. É um trabalho do hospital, um trabalho que o hospital fez, né? Via...
Exato. Aí o custo é pago pelo
Ministério. Pelo Ministério da Saúde.
Tá. Mas o que foi? Porque daí são 4 milhões? São...
4 milhões, ali tem 1 milhão.
E depois tem o repasse também do Ministério do Fundo Municipal, né? Que a gente tá falando aí, para o leito de retaguarda, para urgência e emergência, que é 698.000. 062,50, né?
Isso também é uma produção do que nós fizemos como suporte aos outros hospitais.
Ah, sim, que daí tem...
Isso, passa, isso, tudo que vai, por exemplo, o Saúde São José tem um paciente que está lá na UTI, né? Qual é o hospital que é habilitado para receber este paciente? O Hospital de Uruçanga, que aí vamos dar a continuidade, por isso chama-se leito de retaguarda. Que a gente dá retaguarda ao hospital maior.
Contribuir com
isso,
a necessidade.
Isso. Então, esse valor foi 698 mil no ano.
Perfeito. No
ano. E referente ao faturamento SUS, né? Também, nós temos 2.167.847.
Que essas são as produções que nós temos dessas 96 AIHs que nós temos que fazer todo mês, e mais o atendimento ambulatorial e de emergência do pronto-socorro. As consultas, as pequenas cirurgias.
Aquelas corriqueiras, dia a dia mesmo, que vai lá o atendimento rapidinho então, que vai lá, né?
É, às vezes rápido, às vezes não, mas é o atendimento diário. Então, o hospital tem esses recebimentos.
E mais?
Mais o
piso da enfermagem, né? Que foi 136.782. Inclusive, esse piso da enfermagem aqui, eles só repassaram e nós tivemos ainda que pagar o imposto desse...
Teve uma mudança ali.
Exatamente, mas vem para uma conta única, vem via Secretaria de Saúde do município, a Secretaria nos passa o valor que o Ministério da Saúde designa para o nosso CNPJ. Uhum. Tá? Então, eles passam e eu automaticamente tenho que passar aos funcionários. Então, a gente passa por cada CPF que é diagnosticado pelo próprio Ministério. O EDIC, o CPF tal, tem que receber tanto. Não é o hospital que diz quanto que tem que receber. Uhum. É o Ministério da Saúde. Só que esse é o valor bruto. Todo, assim, ó, os impostos todos somos nós que temos que pagar. O STF ainda não autorizou que a gente desconte dessa conta.
Tá, não veio um valor total para suprir isso também.
Não, só veio para o 13º, que foi repassado agora semana passada, e para a diferença entre o salário base e o piso da enfermagem. Se vai continuar o ano que vem, também não sabemos.
Para completar esses 4 milhões, tem mais?
Ou daí não, finaliza isso ali? Aí.